Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação, Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas, mais um episódio no ar e já agradeço a sua audiência. Se chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e te aviso que nossos encontros ocorrem quinzenalmente pelas principais plataformas de streaming e não deixa de seguir o Papeando, porque além de ser informado, quando chegar um novo episódio, aumenta nossa relevância e com isso somos sugeridos para mais gente. E você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD ou pelo nosso e-mail. papeandopodcast@gmail.com. E agora é a vez dele. E claro que começamos falando de Massa Multimídia, pois estão fazendo a edição, pós-produção e o marketing deste podcast. E pode fazer isso para você também. Entre em contato através do e-mail ou das redes sociais na descrição deste episódio. Eu falei de Massa Multimídia. Agora esse recado é para você que gosta de se vestir bem, pagando pouco, mas com produtos de qualidade. E tudo isso você encontra na Roupas Prime, onde você tem camisas importadas e tudo para te deixar com aquele garbo e elegância. E tem mais, para você que mora aqui na Grande João Pessoa, tem entrega rápida. Então, tá esperando o que para ficar com aquele visual? Na descrição desse episódio vou deixar o Instagram e também o link para o WhatsApp do Roupas Prime. Se você quiser apoiar o nosso podcast, é fácil. Entre em contato pelo e-mail papeandopodcast@gmail.com ou pelo WhatsApp 83 99654-9888. 99654-9888, DDD 83 Paraíba, e desde já agradecemos. Lembro também que se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, segue lá, porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente, e ainda você é avisado quando chegar um novo episódio. Aliás, compartilha nas suas redes sociais também. Assim, mais gente fica sabendo do Papeando e partilhamos com mais pessoas conhecimento.
Olha a mensagem.
E na mensagem de hoje, vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. O meu amigo Marcos Geriz, tecladista de mão cheia, Edvan Nascimento, Danilo Alves, Beatriz Silva, meu padrinho de casamento Ivo Severo e Felipe Lopes. Um grande abraço para todos vocês. Elton, prazer ter você aqui no Papeando Podcast. Então, desde já, seja bem-vindo. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Eu já te conheci trabalhando para mim. Não foi isso?
Foi.
E olha que eu fui cara de pau.
Não, foi o cara de pau. Por que foi o cara de pau?
Porque eu nem te conhecia pessoalmente, né? Aí eu cheguei, já mandei um e-mail pra você ser colunista lá da Rádio Massa, não sei o que, e você começou a fazer o negócio. Foi sem mesmo a gente se conhecer pessoalmente.
Você vê como eu sou solícito. Quer Primeiro aqui, agradeço, Marcos, pelo espaço, agradeço o convite, né? Então, assim, estou à sua disposição, como sempre procurei estar. Vamos embora. Rádio
Tranquilo.
Massa, lembro demais.
É, Rádio Massa foi 8 anos que a gente manteve a.
8 anos.
Foram 8 anos. Eu parei a Rádio Massa quando entrei na CBN, pouco depois que eu entrei na CBN, porque já não estava dando mais. Porque, assim, rádio web tem que ser ao vivo. Não tem.
É.
No rádio, rádio web e rádio tem que ser ao vivo. Para mim tem que ser ao vivo, porque tem que ter interação com o ouvinte.
Claro,
E da
já.
forma que estava, ela estava só playlist. Aí eu resolvi parar. E fui procurar uma outra forma de trazer entretenimento, conteúdo. Então, aí chegou o podcast.
Pronto, tem uma nova modalidade de comunicação e você já saiu na frente. Muito bem, obrigado aí pelo espaço e vamos falar sobre o que você deseja falar, querido. Estou à sua disposição.
Pronto, então vamos começar o seguinte.
Vai lá.
Eu. Nas minhas pesquisas, olhando as pesquisas por aí, eu vi que você, antes de secretário de PROCON, antes de vereador, você trabalhou como modelo.
De onde é que você viu isso, ô Marcos?
Ah, tem coisas aí na internet aí perdidas aí.
É mesmo. Estou até procurando meus nas minha, nas minha, nos meus arquivos digitais. É verdade. Eu trabalhei como modelo, fui modelo fotográfico, né? Por algumas agências em João Pessoa. Fiz alguns trabalhos para outros estados, né? Mas faz tanto tempo isso, amigo, que tá bem fora. Tá bem fora da minha realidade atualmente. Mas foi um tempo bom.
E como foi que você mudou o foco? Quando você viu que não era modelo, mas ir para o lado da, vamos dizer, da política?
Bem, na realidade, modelo fotográfico, eu já era, se eu não me engano, eu já tinha minha formação acadêmica em direito. Quando me chamaram para modelar, né? Então isso aí já tem. Poxa vida, você foi bem longe, já tem um tempão, né? Só
Ah,
de.
eu faço a pesquisa antes de trazer.
É, eu fui. A minha formação foi em 2000. Pois é, a minha formação foi em 2005, Marcos. Mas então, 2005, logo após a minha formação, eu fui achado, né? Digamos assim, para uma produtora, e eu fiz alguns trabalhos, mas também não acho que eu fiquei no máximo 3 anos, também não passei muito, porque é vida bem sofrida também, e não tem muitas compensações, né? Então eu ficava modelo, para quem não sabe, não era modelo de passarela, né? Era modelo fotográfico, então até por conta da minha estatura, etc, etc, sou baixinho, então eu modelava para comerciais, né? Para revistas e por aí vai, né? Foi uma experiência muito legal, foi uma experiência boa. Foi aí onde eu aprendi a me posicionar melhor na câmera e por aí vai, né? E tudo termina você agregando valor nas suas próximas experiências, né? Às vezes você consegue carregar um pouco da experiência que você teve em uma área e leva para outra, né? Então, isso me ajudou também nas minhas postagens, no posicionamento de câmera e por aí vai, né? Então, foi bem legal essa sua busca aí. Me trouxe nostalgia.
É, a ideia é essa mesmo.
É.
Mas, assim, depois da faculdade, você se aperfeiçoou, você foi para a área do direito do consumidor.
Bem, quando antes na faculdade já, sabe, na verdade é que essa minha luta na defesa do consumidor, que já tem 20 anos, o tempo passa rápido. Então, na minha formatura, no, perdão, melhor dizendo, já no início da faculdade, eu já tinha uma ligação com o direito consumidor. Por quê? Porque quando eu tinha tido uma experiência de atendimento de um PROCON, não fui atendido no meu direito na ocasião. Mas eu tinha sido muito bem recebido por um funcionário até então do PROCON. O nome dele era Tarcísio, né? Não sei nem se ele está ainda entre nós, mas foi uma pessoa que teve um carinho muito grande pela minha causa, é aquilo me impactou. Até porque a gente sempre teve uma visão do serviço público como algo muito deficitário no Brasil, né? Então, quando você vê uma pessoa que traz uma resposta para você bastante adequada daquilo que você está procurando, pelo menos você tem um retorno, Marcos, daquelas respostas, então você se sente já abraçado, né? Independente do resultado. Então, eu fui bem atendido e eu criei um carinho pela aquela situação, pela área do consumidor. Não tinha nem começado a fazer faculdade, mas sabia que queria fazer vestibular para direito, né? Então, eu acho que isso, algum tempo depois, um ano depois, eu já tinha feito o vestibular e eu comecei a fazer o direito, né? E já no primeiro semestre eu já estava como estagiário daquele órgão de defesa do consumidor que eu fui sendo atendido. Você vê
Olha
como,
aí.
não é, as conexões, né, na vida vão acontecendo. Então, para mim, acho que foi muito providencial isso. Então, eu peguei gosto pela área. Então, eu comecei a faculdade praticamente no mesmo tempo em que me interessei pelo direito do consumidor. Então, foi uma coisa muito simbiótica nesse sentido, né? Então, quando eu me formei, eu já tinha experiência de PROCON de praticamente 4 anos e meio de PROCON, já tinha uma experiência bastante, bastante palpável, entre os meus colegas de turma, que a grande maioria sequer não tinha experiência na vida pública, e eu já tinha defendendo os consumidores, o que me trazia muita honra.
Legal. E onde entrou a parte do caso da candidatura para vereador?
Pois é, eu sempre fui um ser político, digamos assim, né? Aliás,
Todo mundo é, né?
todo mundo,
De
quer dizer,
certa forma, todo mundo é.
todos, e principalmente paraibano, acho que ainda é mais um pouco do que todo mundo, sabe? Porque paraibano eu nunca vi. Quem disse que não gosta de política na Paraíba, ou ele não entende, ou ele conceitou errado o nome política, ou ele está se enganando, assim, está se enganando, né? Porque para os outros ninguém engana. Paraibano, eu sempre digo que ele está ligado à política assim como o carioca está ligado para o futebol. Então, coisas que indissociáveis, né? A gente tem uma. Praticamente temos meios de comunicação que só trabalham com política. Então, programas de TV, programas de rádio, e a linha é política, e não é poucas pessoas, não são poucas pessoas que participam, né? Então, a gente sabe que paraibano, ele toma café da manhã política, ele almoça política, ele janta política e ainda arranha aí a madrugada aí com um pouco de política na geladeira. Então, todos nós somos políticos, mas me interessar pela parte mais efetiva da política ativa, né? Isso muita gente não sabe, mas meu pai já tinha sido candidato algumas vezes. Nunca foi uma experiência boa. Nunca, nunca, nunca nós nunca sentimos a vitória com as candidaturas do meu pai. E por conta disso eu tive um certo ranço. Por quê? Porque meu pai é uma pessoa do interior, uma pessoa mais simples, e ele fazia naquela época fazia uma política, digamos assim, mais assistencialista, e quando você faz uma política assistencialista, isso contamina várias pessoas, Marcos, quer queira ou quer não, e as pessoas começam a entender ou acham que aquela política assistencialista tem que ser feita todo o tempo, e que a sua casa tem que ser extensão da casa dela, e por aí vai. E isso não nos trouxe muitos problemas. Meu pai sempre foi apaixonado por política, propriamente dito, e isso me trouxe um ranço. Mas no ano de 2007, se eu não me engano, né, nas prévias de 2008 já, meu pai já tinha sido candidato 5 vezes a vereador João Pessoa, nunca chegou ao pleito, nunca chegou a ter nem 1.000 votos. E ele quis passar a bola para mim. Eu não quis, a gente teve uma discussão, inclusive, familiar. E tu acredita que meu pai ficou doente? Ele ficou
Oxê,
doente, cara.
porque você não quis sair candidato.
Ele deu febre nele, sabe? Aquelas febres estranhas que a pessoa Passa um tempão com febre. Passou uns 3 dias com febre. De cama. De cama. Não tô. Porque não queria ser candidato. Eu disse, não, não dá, não quero. Eu não quero passar por essa humilhação que você passa. Não, 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 não dá certo. Então, foi discussão feia, né? Minha mãe veio falar comigo. Eu disse, não, 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 não dá. E ele brigou e não queria mais falar comigo e tudo mais, mas ficou de cama, ficou doente. Eu tive que dar um passo para trás, né? Eu cheguei para eles, tá, eu aceito, vamos sair candidato. Aí a gente foi candidato. Aí melhorou, no outro dia tava melhor, tava bom, você vê que. Então, eu não digo que foi chantagem, não, porque eu vi que
Ah,
ele ficou com
não, mas
febre
não.
mesmo, foi.
Você conheceu, você sabe que seu Galdino, meu pai, é do mesmo jeitinho.
É doente, é. O velho é doente. Os velhos são doentes. Por causa da profissão do cara. Né? Seu pai é apaixonado, né, por política. Então, assim. Aí fui candidato em 2008. Fui candidato em 2008. E a gente teve, inclusive, a gente teve uma eleição bastante simples. Né? Eu não tinha nem santinho. A gente pegava um carimbo e ficava carimbando as folhas para.
Ixi.
Para poder chamar a atenção das pessoas. É, tem recurso, amigo, tem que saber se utilizar das vias que você tinha de comunicação. E eu tinha uma via interessante que eu já utilizava, que eram as redes sociais. O Orkut era a plataforma mais utilizada na época, ou se não, acho que era a principal, ou única, não sei, não lembro. Mas eu utilizava muito o Orkut e o MSN. Né? Para quem não sabe, o MSN hoje você compara ele com o próprio WhatsApp ou Telegram, né? Então você pode colocar na sua, para quem está ouvindo, no seu cálculo que existia outras formas de
E
se comunicar.
eu tenho uma ressalvinha. O Orkut, naquela época do Orkut, eu trabalhei na campanha lá de Itabaiana. O Orkut, naquela época, eu acho, era proibido a gente fazer campanha política naquela época no Orkut. É tanto que o oficial de justiça foi bater lá em casa para mandar
Sério?
retirar, foi, mandou retirar tudinho, só o trabalho e ainda fazer um termo para levar lá no cartório e
Eu acho que
tal.
isso foi uma coisa mais localizada,
Pois lá foi, lá em Itabaiana foi desse jeito. Eu não sei se aqui foi
porque
desse jeito.
não existia normatização sobre
É,
isso, né?
exatamente.
Era uma coisa muito nova, então são aquelas intempéries políticas das regiões, né? Então e os juízes querendo legislar em cima da coisa, né? Então Brasil, fazer o quê, né? Então, eu utilizei muito o Orkut. Eu me lembro que numa reunião do partido, até então, foi o PTB, não tenho problema nenhum dizer isso, porque meu pai queria que eu me candidatasse ao PTB, porque seria uma honra para ele, porque já era do PTB desde o início do mundo, então, assim, para ele seria muito bom, porque seria uma desonra se eu fosse para outro partido muito apaixonado. Eu entrei, fiz o que manda o figurino, né? Fazer as vontades do pai nesse sentido. Aí eu fui no PTB, do jeito que ele queria. Sendo que a prática do até então da política naquela ocasião, para mim foi muito. Eu era recém-formado, eu tinha outra visão de política, já tinha um ranço por conta do próprio Holanda, seu Holanda, meu pai, por conta do que ele teve de prejuízo. E eu, mesmo assim, eu encarei. Mas eu me lembro muito bem quando o presidente, na época do PTB, perguntou aos pré-candidatos na reunião, perguntou como é que vocês pretendem fazer atrair voto, como é que vocês pretendem trabalhar junto com seus eleitores. A primeira coisa que eu falei, só eu, pelo menos, não tenho recurso, vou me utilizar de duas plataformas que eu conheço bem. Um é o MSN e o outro é o Orkut. Eu me lembro que ele falou, é o quê, menino? Orkut? Aí eu, Orkut não, Orkut. Aí ele falou, olha, e o Orkut, para quem não sabe, você só podia ter até 1.000 amigos, né? Mil
Era
amigos.
verdade, verdade.
Eu já tinha 5 contas de Orkut. Então eu tinha 5.000. Então o meu cálculo era em cima de porcentagem, sabe, Marcelo? Era em cima de porcentagem. Bem, se 30% aqui entrar na minha vibe, eu acho que eu posso ter, sim. Porque eu percebi uma amplitude boa. Porque eu percebi que as redes sociais estavam sendo era um instrumento de entrância interessante nas casas das pessoas. Por quê? Você não precisava bater na casa de ninguém. Você respondia a hora que quisesse. porque, enfim, era através de mensagens, e você não constrangia, né? Você tinha uma liberdade de falar e a pessoa tinha liberdade de responder quando e como ela quisesse. Então, eu via que era uma coisa extremamente democrática. E eu utilizei a plataforma. E eu me lembro que o presidente, na época, falou: Ó, meu jovem, se você não for casa em casa, bater na porta e pedir voto, você não ganha eleição, não, viu? Que a eleição ganha com serviço prestado, não sei o quê e tal. Ele até me elogiou um pouco do meu trabalho no PROCON na época, mas ele disse para mim que tinha perdido as minhas eleições, porque praticamente eu não ia para as casas. Mas como é que eu vou na casa das pessoas, querido, se eu não tenho um recurso? E se eu for para as casas que eles queriam que eu fosse, com certeza queria que eu utilizasse do modus operandi que reinava naquela época, que era o assistencialismo, o toma lá da cá, e não tinha condição de fazer absolutamente nem isso, e não tinha nem saco, e sabia que era a coisa que era contra as normas. Eu disse: não, não vou fazer, o operador de direito ainda fazer isso. Eu disse: não, não tem condição, vou utilizar o que está na minha mão. A gente utilizou, chegou até 1.100 votos, se eu não me engano, Marcos. Para minha época era muito voto. Uma pessoa que não gastou nada, meu pai, no auge das candidaturas dele, ele tirou 800 votos, eu cheguei a tirar 1.108, ou foi 1.110, não sei, não lembro. Mas foi para acima de 1.100 votos. Aí eu avaliei. Aí eu avaliei de uma forma mais fria. Disse: opa, eu dei um tiro que foi bem utilizado. Então, vou me preparar agora para a próxima. Eu me preparei. Tenho um contato muito forte com várias entidades. Mas a defesa do consumidor, eu fomentei. Foi no momento que eu continuei o meu trabalho na defesa do consumidor, nos órgãos de defesa do consumidor. Então, naturalmente, as pessoas me tornei mais conhecido. O Orkut, eu acho que ainda tinha Orkut na época que eu me candidatei a segunda vez, mas eu já tinha migrado para o Facebook, algumas coisas, já estava trabalhando com outras ferramentas, mas as redes sociais, o Twitter, eu estava trabalhando muito com o Twitter, que era uma ferramenta bastante inovadora na época, e a partir daquilo dali, eu posso dizer a você que eu fui um dos primeiros, se não o primeiro candidato propriamente dito, assim, a vereador na capital, e eu diria um dos do estado também, a se trabalhar com rede social efetivamente numa campanha eleitoral. Então, toda essa moda hoje em dia que o pessoal utiliza em rede social, ué, eu já trabalhava, acho que você já via também, que eu mandava muita coisa, inclusive, para você. Então, essa foi a minha ferramenta de trabalho. Não foi batendo na porta de ninguém, nem constrangendo ninguém. Claro que eu fazia algumas visitas muito pontuais, mas o meu foco sempre foi as redes sociais. Tanto é que a minha rede social hoje que tem o quê? Tem 74, 75 mil seguidores, varia um pouco, né? Eu acredito que seja uma rede grande. Se você, eu posso mostrar a qualquer um que são re... é uma rede social real, são pessoas que realmente me seguem, né? A grande massa, a maioria é de João Pessoa, algumas de outras cidades. Não tenho seguidor comprado, como tem muita gente aí que tem seguidor comprado, né? Isso não ajuda em absolutamente nada. Mas foram o quê? Foram décadas aí de presença nas redes sociais. E isso nos traz uma solidez, inclusive até na busca de novos seguidores, né? Tenho algumas ferramentas de interação, mas todos os meus seguidores, eles são reais mesmo. Então, eu trabalho hoje muito mais em rede social, né? É uma mídia gratuita e efetivamente é uma mídia que alcança todo mundo, absolutamente todo mundo, né? Em vários aspectos. E para mim tem sido muito, muito gratificante. Continuo utilizando e vamos ver como que isso vai dar no futuro, né?
eu posso falar de redes sociais até, não só porque eu fui lá da época do Orkut, mas porque agora recentemente eu terminei uma especialização justamente em mídias digitais. Então, assim, vamos dizer que você fez lá nos primórdios o que muita gente está fazendo hoje.
Verdade.
E como é que você diz? Você fez a mensuração de dados, você fez toda a análise todinho.
Toda essa análise que o pessoal faz hoje em dia através de agência, quando iam falar comigo, eu disse, não, eu não concordo, porque eu já tenho essa visão disso. Então, não é a visão de quem estava chegando agora, né? É a visão de quem já degustava o instrumento já há anos, né? Quando é tanto aqui, ninguém nem sabia. Só quem entendia de Orkut, querido, naquela época, era moçada, né? E MSN. Eu sou mais antiga, inclusive, que o MSN, né? Eu sou do Mirk.
Eu também.
É, você também, é. Então, assim, quando tem gente da década da geração MSN, quando eu falo Mirk, a galera... Ei, imagina eu falando MSN pro pessoal do WhatsApp. Ah, caramba, as coisas são muito rápidas, né? Mas, enfim.
Mas não foi na primeira candidatura que você chegou à vereança.
Não. Mas na primeira candidatura eu tive a avaliação correta de como, ou uma avaliação, não diria correta, mas avaliação, porque isso tudo é uma inequação, né? Não é uma conta que se fecha, mas uma perspectiva extremamente positiva de onde eu poderia investir mais na questão das redes sociais. Tanto é, Marcos, que a minha campanha de 2012 foi 80% rede social. 80% foram redes sociais. E eu já tinha uma estratégia na época que era do compartilhamento. Embora não existia ferramentas de facilidade de compartilhar, mas eu pedi para o pessoal, gente, copie isso aqui da tua timeline, copie isso aqui, por favor, me ajude nisso. Então, eu já tinha essa percepção, como poucos aqui. Então, aqui na Paraíba, quase ninguém trabalhava com isso. E eu posso lhe dizer, eu fui hoje nós temos o exemplo do presidente Jair Bolsonaro, que a campanha dele, a última campanha dele foi puramente nas redes sociais, mas eu já sabia do poder das redes, claro, em menor tamanho, porque estamos falando de vereança aqui na cidade de João Pessoa há muito tempo, e há muito tempo já trabalhava com isso, e sabia do poder que as redes têm. Ela tem um poder fenomenal. Tanto é positivo quanto destrutivo. Tudo depende de quem se utiliza de forma efetiva as redes sociais como um todo.
Agora, assim, você se candidatou, você ganhou, você chegou à vereança. Não lembro qual foi o partido agora.
Eu acho foi que... pelo PP.
Partido Progressista. Isso. Aí você foi eleito pelo PP. E com pouco tempo depois você voltou para o PROCON. E por que foi essa decisão que muita gente se pergunta até hoje?
Veja bem, a minha bandeira, ela é a defesa do consumidor. Eu tenho que jogar bem em qualquer posição do tabuleiro, compreende? Então, veja, eu voltei ao PROCON não foi porque eu quis, diga-se de passagem. Embora tenha amor pelo órgão na ocasião, me amou, mas já tinha uma história. Tanto é que a maioria dos meus projetos de leis é na defesa do consumidor. Lei do troco, lei dos bebedouros dos bancos, de banheiro nos bancos, e álcool em gel nos estabelecimentos comerciais. Antes mesmo desse negócio de Covid toda, são leis de minha autoria. Então, do nosso mandato de consumidor, propriamente focado na defesa do consumidor. Na ocasião, o então prefeito Luciano Cartacho, por uma questão estratégica política dele, né? Eu tinha o que a gente chama de suplente, que hoje eu estou como primeiro suplente. Então, o meu primeiro suplente, na época, era foi o vereador Edson Cruz, e éramos do mesmo partido, enfim. E dentro das reuniões do partido, eu me comprometi, eu disse, olha, se eu chegar à vereança, eu divido o meu mandato com o meu suplente. Sabe por quê, Marcos? Porque isso não traz desonra para absolutamente ninguém. Quando você divide... Porque o que é o mandato do vereador X dentro de um partido. É a junção de todos os votos. Eu não me elejo só com os meus votos, eu me elejo com o voto do Edson Cruz e com os demais. Então, eu fiz uma promessa. Fomos eleitos em quatro dentro do partido, mas só eu cumpri essa promessa. Então, na ocasião, eu tinha falado, eu disse, olha, eu vou deixar pelo menos passar um ano como vereador mesmo, efetivamente, para fazer leis, e depois eu vou tentar retornar ao PROCON como secretário, né? O PROCON não era secretaria, a gente transformaria numa secretaria, para eu poder executar, inclusive, as leis que eu criei. Então, para mim seria o ideal, né? A coisa mais show, assim, você, no mesmo mandato.
Seria o complemento, né? Você fez a
É.
lei e você fez
E eu
valer
mesmo
a lei.
aplicar, cara, é muito louco isso. Tu tá entendendo que quase ninguém tem essa oportunidade na vida? Não tem. Então, mas eu não queria voltar até então para o PROCON por uma questão que eu estava produzindo minhas leis e morreu essa questão do retorno. Por quê? Porque todo mundo, quando acabou a eleição, todo mundo se afastou. Muito embora a minha promessa tenha ficado de pé. O Luciano, na ocasião, o Edson Cruz, trabalhou muito na campanha do Luciano. E na época eu tinha apoiado Cícero Lucena. Eu tinha apoiado Cícero Lucena nas eleições. Então, mas o Luciano ligou para mim, perguntou se eu não queria fazer parte da base, por conta disso, por conta daquilo e tudo mais, que ia me ajudar na defesa do consumidor. Pronto, a minha bandeira era a defesa do consumidor. E eu fiquei fazendo parte da base dele. Tudo bem. Ponto. Quando, de repente, o Edson Cruz começou a criticar o Luciano por N fatores, que não tinha cumprido com ele determinado fato, não tinha determinado. Então, as rádios já estavam publicando coisas do Edson Cruz, que era meu primeiro suplente. E o Luciano quis resolver a situação. Poxa, eu vou chamar ele para a base, vou tentar resolver, estou sendo bem sincero aqui com você. Os bastidores do poder. E me chamaram lá na prefeitura e disseram, você quer votar? Você quer votar para o PROCON? No momento eu disse, não, não tenho interesse. Agora eu não tenho interesse, não. E eu tinha o interesse de retornar mais tarde para dar a oportunidade para o primeiro suplente. Eu nem lembrava que meu primeiro suplente era o Edson Cruz. Não, mas o prefeito está querendo que você volte, porque ele gosta muito do seu trabalho. Eu não gostava, não, sabe? Aqui entre nós. Na realidade é que ele queria resolver o problema dele político. Ele queria abafar as críticas que tinha nele por conta do Edson Cruz. Enfim, eu não tenho problema com ela a dizer isso aí, não. Mas para mim foi muito providencial. Foi muito providencial do universo, regidos por Deus, né? Então, para mim, seria muito interessante eu mesmo produzir as leis e executar. Então, tentaram me convencer, terminaram me convencendo antes do meu tempo. E eu disse, tudo bem, então eu vou pro CON. Então, tá certo. Então, mas eu corri atrás das leis para terminar meus projetos de lei e fui falar com o Edson, né? E o Edson, a gente se acertou, disse, é, Edson, venha para a base, vamos trabalhar assim, você trabalhou para o Luciano e tal e tal. Terminamos fazendo uma amizade muito boa, é o meu amigo hoje, incondicionalmente, independentemente de qualquer coisa. E ele ficou no 2 anos no mandato. Eu fiquei, somando tudo, eu fiquei 2 anos, ele ficou 2 anos. Eu cumpri com a minha parte dentro do partido, porque eu disse que eu ia dividir. E efetivamente fiz aquilo que eu gosto, que é de executar leis da minha própria autoria, numa secretaria que eu tinha paixão, né? Não tinha coisa melhor do mundo. Então, mesmo que o homem, né? Aí eu sou cristão, vai pela parte mais espiritual, ele acha que ele está fazendo alguma coisa no seu, na sua ciência, mas é não, ali é o universo que está conspirando em favor do outro, né? E aquilo que você pensa que talvez esteja amarrando alguém, não, na realidade você está libertando para algo maior. Então, aceitei o desafio, fui para o PROCON e a gente deixou, inclusive, transformou o PROCON na primeira secretaria do Estado de Defesa do Consumidor. Eu fui o primeiro secretário efetivamente no Estado. E a partir de então, o PROCON ele começou a se tornar uma boa referência, inclusive da gestão municipal, até porque a gente tinha dados da própria SECOM, onde várias situações da Prefeitura Municipal de uma pessoa era muito bem criticada, muito, muito criticada. E o PROCON de uma pessoa estava sendo um carro-chefe de boas informações da prefeitura. O que isso me trouxe muita honra, eu fiquei muito feliz pelo resultado, mas eu não tinha ajuda do gestor Master em absolutamente nada. Eu fazia porque eu tinha boca para falar, e quando você aprende a técnica jurídica, não tem ninguém que vai lhe impedir, porque muita coisa do PROCON é interpretação de lei e execução dessas interpretações. Você não precisa gastar recurso público para fazer com que a lei consumirista, com que o código e outras normas correlatas, ela venha a ser cumprida. Você precisa de uma estrutura mínima. Mas aí a gente começou a perseguir esse objetivo, né? Aí adquiri, comprei frota nova para o Procon, como secretário, comprei o primeiro ônibus no estado da Paraíba, que era para atendimento à defesa do consumidor. Trocamos de sede, né? Comecei a juntar dinheiro para comprar uma sede nova, terminei não comprando, mas deixei mais de 11 milhões no fundo hoje, né? Para quem quiser comprar uma nova sede totalmente nova e moderna, tá lá o dinheiro. Então, tem um ditado que diz que quando você trabalha em algo que você tem prazer, você nunca vai trabalhar um dia sequer, porque tudo vai ser prazer na sua vida. Então, para mim, foi muito prazeroso essa experiência, né? Tanto é que algumas pessoas criticaram, mas eu disse: gente, eu, como vereador, eu produzo leis. Eu, como secretário, eu executo as leis. E como um vereador de uma bandeira só, eu estou executando as minhas próprias leis. Olha que bênção! Coisa que a maioria dos vereadores nunca vai ter essa oportunidade na vida. E não tiveram, né?
Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você curtiu, me manda um salve nas minhas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram, todas elas Marcos Cunha RD. E também pode sugerir outros convidados, viu? Claro, se você não curtiu, também pode deixar seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo o nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha, que é isso que vos fala. E a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como todas as músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.